Algum dia você já se perguntou por que que o algoritmo da divisão é algo muito bizarro e não tão direto como o da multiplicação ou da adição? Oi, eu sou Eduardo Guilherme e este é o Matemática Líquida. Imagine que você tem que resolver um problema de matemática, mais especificamente de divisão, como 116 dividido para 4, por exemplo. Como você realizaria essa divisão? Bom, se você aprendeu como todo mundo aprendeu, provavelmente você vai olhar para o primeiro algarismo do número 116 e comparar com o número 4 para saber se ele é maior ou se ele é menor. Caso ele seja maior, significa que este número é divisível pelo 4, ou se ele é menor, ele não é divisível. Provavelmente você vai chegar à conclusão de que o primeiro algarismo do 116 é 1 e ele é menor do que 4, não podendo ser possível realizar essa divisão. Então você vai comparar os dois primeiros números agora. Nós temos 116. Então, agora nós vamos analisar os dois primeiros algarismos, que é 11. Comparando 11 com 4, chegamos à conclusão que o 11 é maior do que o 4 e nós podemos fazer essa divisão. E assim sucessivamente. É algo muito... Algo muito estranho. Porque na multiplicação você simplesmente multiplica um número pelo outro, sobe um número ali, como a gente aprendeu lá no prezinho. E na divisão a gente faz algo mais complicado de analisar se o número é menor, se é maior. Depois tem que fazer uma multiplicação e uma subtração. Isso é estranho. É como se eu praticamente invertesse a multiplicação. Ok, mas existem formas mais fáceis de a gente se entender como realizar uma divisão. Porque eu tenho que entender que divisões é nada mais, nada menos do que eu repartir coisas em grupos, agrupar coisas. Se eu tenho 100 quantidades e eu quero agrupar essas 100 quantidades em 10 grandes grupos, eu tenho que agrupar essas 100 quantidades em 10 quantidades para cada um dos grupos. Então eu terei 10 grupos com 10 unidades. Ou seja, ficou mais fácil eu perguntar qual é o número que eu multiplico por 10, cujo resultado é 100. Logo me vem à mente que o resultado vem a ser 10, pois 10 multiplicado por 10 resulta em 100. Essa é basicamente a lógica da divisão. Eu tenho que encontrar algum número que multiplicado por outro dê como resultado o número que eu quero dividir. Então, sim, a divisão é o inverso da multiplicação. Voltando ao exemplo do 116 dividido para 4, de fato nós não resolvemos o problema. Ainda assim eu pergunto, qual o número que eu multiplico por 4, cujo resultado é 116? Ou melhor ainda, é possível dividir 116 por 4? Tudo bem, me desculpe. Eu fui um pouco grosso em te entregar um outro problema sem resolver o anterior. Como é possível eu saber na lata se um número é divisível por outro? É complicado. Eu entendo sua frustração agora. Como saber se 116 é divisível por 4? Isso é um absurdo. Mas eu estou aqui para te salvar e te lembrar que existem algumas formas de se descobrir se um número é ou não é divisível por outro. Então nós temos que analisar alguns critérios desse número. E aí eu vou te passar algumas informações a partir de agora. Então, eu vou te ensinar como analisar alguns desses critérios para saber se um número é divisível por outro ou não. Mas, primeiro é trivial a gente saber que todo número é divisível por 1, que por acaso o resultado é o próprio número que eu fiz a divisão. Mas, nenhum número é divisível por 0. O motivo disso? Fica para alguma outra conversa nossa no futuro. É complicado. Se você quiser dividir um número por 2, você tem que analisar esse número, olhar para o último numeral deste número e analisar se ele é um número par, ou seja, um número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Se esse número entrar nesse critério, significa que ele é divisível por 2. Ok, basta analisar. Se o número for par, é divisível por 2. Se não for par, não divide. De forma exata, é claro. Pode existir algumas vírgulas, mas de forma exata, somente com esse critério. Se você quiser dividir um número por 3, basta você analisar os dois últimos algarismos deste número e somá-los. Se essa soma resultar em um número divisível por 3 ou que é múltiplo de 3, significa que todo aquele número ele é divisível também por 3. Por exemplo, o número 72 é divisível por 3. Porque se eu pegar os algarismos do número 72 e somá-los, 7 mais 2 resulta em 9. E 9 é múltiplo de 3, então significa dizer que o 72 também é divisível por 3. Por 4 é algo bem parecido com isso, só que sem a soma. Se você quiser saber se um número é divisível por 4, e aqui entra a nossa questão de saber se o 116 é divisível por 4, eu vou analisar os dois últimos algarismos desse número. Se estes dois últimos algarismos forem um número múltiplo de 4 divisível por 4, então significa que todo aquele número é divisível por 4. Então, se eu for analisar o número 116, os seus dois últimos algarismos é 16. E 16, se eu for olhar na tabuada do 4, está lá. Então, se 16 é múltiplo de 4, ele é divisível por 4. Então, o 116 também é um número divisível por 4. Agora, você vai se deparar com o critério mais fácil de se aprender para a divisibilidade. Se você quiser dividir um número por 5, basta você observar o último algarismo deste número. Se for um número que termina em 0 ou um número que termina em 5, significa que todo aquele número que você está analisando é divisível por 5. Por exemplo, o 10, o 25, o 15, o 100, o 105. Então, é o critério mais fácil que você vai encontrar hoje. Ou o segundo mais fácil. Quando se trata da divisão por 6, ela é um pouco mais complicada porque eu tenho que passar por um pouquinho mais de passos. O primeiro deles é saber o seguinte: se o número que você quer dividir por 6 é também divisível por 2, e depois saber se esse número também é divisível por 3. Por exemplo, o número 24. Ele é divisível por 6. Por quê? porque eu posso dividi-lo por 2, por conta do seu último algarismo, que é um número par. E posso dividi-lo também por 3, porque se eu somar os seus dois algarismos, 4 e 2, o resultado é 6, e 6 é um múltiplo de 3, então ele também é divisível por 3. Então, se ele é um número divisível por 2 e por 3, ele também é um número divisível por 6. Agora, quando eu chego no 7, é mais complicado porque, até recentemente, nós não conhecíamos nenhuma solução, ou, na verdade, nenhum critério, para saber se um número era divisível ou não por 7. Mas recentemente a gente descobriu isso, e é um pouquinho mais complicado de tudo que a gente já viu até agora. Então isso fica para um próximo papo entre a gente. Agora restam apenas 2 critérios para analisarmos, pelo menos do que são mais usados, que é a divisão por 9 e a divisão por 10. Para você dividir um número por 9, você tem que olhar para todos os algarismos daquele número e somá-los. Se o resultado for um número múltiplo de 9 e estiver na tabuada do 9, ele é divisível por 9. Por exemplo, o 36 é divisível por 9. Basta somar. 3 mais 6 resulta em 9, e 9 é divisível por 9, é múltiplo de 9. Então, 36 é divisível por 9. Agora, a questão do zero é ainda mais simples do que o 5. Por isso que eu falei que o 5 acabaria sendo o segundo mais fácil. Para você dividir um número por 10, basta você analisar se aquele número termina em zero. Como, por exemplo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, por aí em diante. Terminou em zero, é divisível por 10. Agora, eu falei tudo isso, mas nós não chegamos à resolução do nosso problema. Quanto é 116 dividido por 4? Bem, já que você aprendeu todos esses critérios, esse vai ficar para você fazer em casa. Muito obrigado. Este foi o primeiro episódio do Matemática Líquida. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e nos acompanhe para episódios futuros.